Esportes, com Robson Morelli.
Morelli, bom dia.
Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
Bom dia.
Então tá bom. Fica dando aquela engolida no pão, dá nisso, né?
Bom, vamos... Ainda não tomei café.
Ah, tá bom. Vamos começar falando dessa novidade aí no Palmeiras. Felipe Anderson chega agora em julho, vindo da Lazio, da Itália. E a Juventus estava interessada? Como é que foi isso?
Pois é, novidade mesmo. Ninguém falava de Felipe Anderson, jogador que começou no Santos, tem 31 anos, jogou com o Neymar, com o Ganso, foi campeão da Libertadores em 2011, do Paulista de 11 e 12. É um bom jogador, chega num momento aí grande da sua carreira. A Lazio, que tinha contrato com ele, queria renovar a permanência. A Juventus, a velha senhora da Itália, também estava interessado no jogador. O Palmeiras foi lá, quietinho, costurou a negociação e assinou um contrato com ele até dezembro de 2026. Dois motivos podem explicar essa opção do jogador. Primeiro, ele queria voltar ao Brasil. Segundo, são três motivos. Ele queria a seleção brasileira, está de olho na seleção brasileira, pensando em Copa do Mundo de 2026. E ele foi seduzido pelo Palmeiras, pelas coisas do Palmeiras, pela conquistas do Palmeiras. O Palmeiras tem o Mundial de Clubes o ano que vem já confirmado, então ele vai estar lá. Então tudo isso ajudou o Palmeiras na caladinha, devagarzinho, sem estardalhaço, buscando lá o rapaz em Roma, conversando com ele. O Palmeiras fez com que ele assinasse um pré-contrato. Então já existe um pré-contrato. No meio do ano, quando as negociações, a janela de transferência estiverem abertas, ele vem para o Palmeiras, provavelmente para ocupar o lugar do Hendrick.
É o dobro da idade, né? Do Hendrick, praticamente.
É 31 anos, né?
Não é o dobro, é quase.
18, ele tem 31 anos.
Tá bom. Boa.
Falar também do Santos, né, da saída do Cleiton Lima depois dos protestos por acusações de assédio durante o fim de semana. Diversas atletas colocaram a mão na boca, né, ao longo da execução do hino nesse final de semana, na rodada. E o técnico, aparentemente, pediu para sair, né? Foi por decisão dele, não do time, que não é mais o técnico das Sereias.
Carol, provavelmente o Santos sofreu muita pressão, provavelmente o Santos também tomou essa decisão, não acredito que seja uma decisão só do Cleiton Lima. O clube já tinha sofrido isso no caso Robinho. Vocês lembram, Robinho chegou a assinar um contrato com o Santos, esse contrato foi engavetado, e a torcida disse não, aqui não. E a mesma coisa, provavelmente o Santos sofreu em relação ao técnico do futebol feminino. Ele sofreu lá dentro do Santos 19 acusações de assédio, 19. Então, assim, é muita coisa. Ele se afastou, o processo caminhou, não teve provas segundo o processo, e aí ele voltou para o Santos. Mas, olha, são muitas jogadoras reclamando, né? Algumas delas nem estão mais no Santos, 14 delas já saíram do Santos. O Santos teria que repensar um pouco antes de fazer isso. Eu sei que a gente tem que dar oportunidade para todo mundo, eu sei que a justiça trabalha para isso, a gente entende tudo isso, mas tá esquisito esse caso, né, Carol? Tá esquisito, porque as atletas continuam falando. Teve, como você disse, o protesto de todas as atletas, né? De jogos importantes, de atletas importantes no fim de semana. Tinha que repensar um pouco isso, e que sirva também de exemplo, né? O mundo está alerta, o mundo está mudando para melhor. Então a gente precisa pensar duas vezes em fazer as coisas e também em avaliar as pessoas que fazem algumas coisas.
Bom, vamos falar também do mundo do vôlei. Duas notícias, uma que preocupa, né, com o Tandy, grande atleta, ex-atleta do vôlei, internado, né, depois de um infarto. E o Douglas recusou a convocação do Bernardinho para voltar à seleção. O que você destaca desses dois assuntos?
Rapaz, o Tandy tem 54 anos, foi campeão olímpico, né, em Barcelona, 92. O Tandy tinha as artérias entupidas assim de 98%, 80%, 70%. Ele falou que não se cuidava fazia 4 anos. É o check-up, é a corridinha,
pandemia,
é andar
né?
mais.
4 anos dá certinho a pandemia.
Pois é, pois é. Mas aí não pode relaxar, né, Carol?
Claro.
Não pode relaxar. Então você tem que fazer acompanhamentos. E ele teve um infarto, agradeceu a Deus que conseguiu aí tempo para se tratar, tá se tratando ainda. Fez um alerta para quem também, como ele, larga tudo, né? Larga tudo. E tá bem. Ele comentarista da Globo também, né? De vôlei. É um cara querido no mundo do esporte e do vôlei. Fica o alerta, e ele mesmo dá esse alerta, né? Para fazer esses acompanhamentos. Tomara nada aconteça. E o Bernardinho fez a sua convocação, chamou o Douglas, e o Douglas recusou. Tem direito de recusar a convocação do Bernardinho? Estamos falando de seleção masculina de vôlei, estamos falando as portas de uma Olimpíada. Para essa convocação é para a Liga das Nações, né? Mas o ponteiro que está lá no São José disse: olha, meu ciclo, já avisei a Confederação Brasileira de Vôlei, meu ciclo na seleção acabou depois dos Jogos de Tóquio. Eles sabiam disso. E eu vou ficar aqui trabalhando no meu clube. Eu não sei, conhecendo o Bernardinho, não sei se ele vai aceitar esse não assim facilmente. No futebol, existem algumas conversas antes da convocação. Eu imagino que o Bernardinho também tenha feito isso para chamar a sua lista. E ele é uma grande aposta, né? Ele é uma grande aposta. O Bernardinho no comando é uma grande aposta do vôlei brasileiro nos Jogos de Paris. Vamos esperar para ver. Eu acho que ainda vai ter outros desdobramentos para essa convocação do Douglas.
Mas o Douglas, ele foi bem quando jogou.
Ele foi muito bem em Tóquio. Ele é bom jogador. Ele movimentou demais as redes sociais, mostrando
super
a Vila Olímpica.
E não continua, né? Lembram. No Instagram. Faz bastante conteúdo, enfim. Mas, assim, a questão é uma decisão pessoal dele de não representar mais o Brasil. Mas tem mais alguma coisa por trás ou não?
Eu acredito que não. Eu acho que é mais ciclo encerrado na seleção brasileira. O jogador tem disso, né? Eu vejo por aí e é por aí que eu vou seguir vendo. Agora, é um chamamento do Bernardinho, né? Assim, não é qualquer treinador. É o chamamento do Bernardinho. A gente sabe quem é o Bernardinho no vôlei brasileiro. É isso que a gente tem que respeitar, né? O Bernardinho não entra para perder, né? A gente sabe disso. Então é isso que eu acho que vai ser o motivo para convencer o Douglas a voltar. E ele está jogando, né? Ele não é um ex-jogador, ele está jogando no clube.
Vamos falar de basquete feminino. Que novidade que tem no Chicago Sky?
Pois é, a Camila Cardoso, 22 anos, estamos falando do basquete, melhor basquete do mundo feminino dos Estados Unidos, ela foi draftada. Você já foi draftada
que é isso?
Alguma vez, Heiser?
que conjugue o verbo draftar.
Eu drafito, tu draftas, ele drafita.
Agora o que
nós
quer dizer?
Draftamos, né? Quer dizer que ela foi escolhida, ela foi selecionada, né? É um ranking que tem um peso no basquete masculino e feminino. Você ser selecionada ali quando os atletas ficam à disposição das franquias, né, dos clubes. E ela foi a terceira na história do Brasil, a terceira atleta nessa ordem, primeiro, segundo, terceiro, né? Você escolhe as melhores. E ela foi draftada para jogar no Chicago Sky. Ela tem toda a carreira feita praticamente nos Estados Unidos, desde os 15 anos, jogou basquete universitário, que é porta de entrada, né? Aliás, todo esporte universitário nos Estados Unidos, todo esporte é uma porta de entrada para o profissionalismo. Ela fez esse caminho e ela agora vai jogar. Tem 22 anos, ela tem 2 metros e 1, né? 2 metros e 1 de altura. Bacana. A WNBA, que equivale à NBA dos homens, ela tem outras duas brasileiras, a Stephanie Soares e a Damiris Dantas. Então, ela é a terceira brasileira que vai jogar lá no basquete dos Estados Unidos. Ela é de Montes Claros, Minas Gerais, e ela está na seleção brasileira, a Camila, desde 2021, nessa renovação do basquete feminino do Brasil, que não vai bem ainda, mas uma hora vai acertar o passo.
Bem legal. Bom, temos Campeonato Brasileiro hoje. O Bahia enfrenta o Fluminense às 9h30 da noite. Quer palpitar?
Eu quero palpitar porque é o time do Rogério Ceni, o nosso Rogério Ceni aqui de
Nossa.
São Paulo. Wolf, e o outro é o Diniz, né? Que também passa pelo São Paulo. Olha só, vou ficar com esse Fluminense 1-0 em cima do Bahia. O Bahia que não começou bem, perdeu a primeira. Fluminense 1-0.
Hoje tem Champions também para definir já os dois primeiros semifinalistas.
É isso. E jogo grande, né? Champions só tem jogo grande. Barcelona e PSG. Barcelona joga em casa e ganhou em Paris de 3 a 2. Vou ficar com esses meninos, meninos mesmo, do Barcelona. 1 a 0 em cima do PSG. Mais uma vez, PSG morre na praia, Raíssa e Carol.
E o Dortmund e o Atlético de Madrid?
Ah, eu sou fã do Atlético de Madrid. Então já ganhou a primeira em
Pérez,
Madrid,
né? Pérez.
Por 2 a 1. E agora vai jogar na Alemanha e vai, para mim, empatar em 0 a 0.
Muito bom.
Muito bem.
Nós draftamos você como melhor comentarista e esperamos você amanhã.
Bom dia a todos.